Há várias pessoas que têm dúvidas quanto à real necessidade das pessoas na rede de serviço. Como saber se as necessidades são reais? Nós podemos distinguir se uma necessidade é real ou não é, quando nós, pessoalmente, individualmente, já tivermos nos liberado do supérfluo. Enquanto nós usarmos o supérfluo, enquanto nós próprios estivermos iludidos com o supérfluo, nós não conseguimos distinguir se uma necessidade é ou não é real no trabalho. Eu conheci uma pessoa que tinha o karma de, para ela, sempre sobrar dinheiro. Ela fazia tudo o que precisava, mas sobrava dinheiro. E como ela tinha muita consciência, ela pegava aquele dinheiro e ia colocando numa gaveta. E de tanto em tanto, chegava alguém e dizia o que estava precisando. E ela tinha esta possibilidade de saber se era real ou não. E quando ela abria a gaveta para dar o dinheiro à pessoa, era exatamente o que precisava. O que tinha juntado era o que precisava para aquela pessoa. Então aquela gaveta ia sempre juntando o que sobrava, e quando chegava alguém, ali estava o que a pessoa precisava. Veja como é esta lei. Veja como isto funciona. Então, quando nós estamos sintonizados com isto, nada falta. E quando parece que sobra, é porque nós estamos sendo escalados para sermos intermediários para suprir um outro. Não sobra, não. É que nós somos o canal para aquilo ser conduzido e ir para o lugar certo. Agora, isto não tem muita explicação racional. Nós servimos de canal por tantas razões, por afinidades de energia, por termos a intenção de colocar as coisas em ordem, por não termos pacto com a desordem, não é? Então, tudo isso faz com que a gente, uma certa altura, sirva de canal para colocar as coisas em ordem. E isto de canalizar a energia monetária para onde deve ir, isto é muito fundamental para o mundo ficar em ordem. Não sabemos se isto vai acontecer nesta atual fase da Terra, mas em parte pode acontecer. No nosso âmbito, isto pode acontecer. Ao nosso redor, isto pode acontecer em parte. Mas o que puder acontecer já é bom para o karma geral. E uma pessoa observou que existe sim uma ideia comum entre os grupos de serviço. Então que a essência da tarefa é bem visível. Mas que existe uma diferença entre as diversas redes espalhadas em muitas cidades. Diferenças de modo de trabalhar. Sim, pode haver sim essas diferenças, mas a ideia não tem que ser a mesma. A ideia do serviço deve ser a mesma. Cada servidor tem o seu raio, tem a sua energia. Então nós temos que ver se aquilo está harmonioso no conjunto, se aquilo é a ideia, se aquilo é o essencial. Agora, cada um tem um raio na personalidade, nos corpos, na alma, na mônada. Então, essas diferenças, isto é previsto. E nós temos que aprender a lidar com essas diferenças. Temos que aprender a harmonizar essas diferenças quando o trabalho é em grupo. E uma pessoa diz, como devo proceder para ir em direção ao serviço incondicional e para caminhar com impessoalidade? Bom, nós temos que querer que isto aconteça. Temos que ter vontade que isto aconteça. E dependendo do grau da nossa vontade, isto vai acontecendo. Se a nossa vontade é fraca, isto pode até não ir acontecendo. Se a nossa vontade é regular, pode acontecer em parte. Agora, se nós estamos realmente decididos, isto começa a acontecer. Nós temos que estar coligados com a fonte do serviço incondicional, com a fonte da impessoalidade, através da aspiração, através de aspirar que isto aconteça. E aí, por este fio que a gente percebe, constrói com aspiração, começa a fluir essa energia e começa a nos permear. Mas a base de tudo é a aspiração, é a gente realmente querer. E quando nós queremos realmente, as nossas eventuais deficiências são supridas pela energia da fonte, pela energia daquilo a que nós estamos aspirando. Aquilo vem e nos completa. E aí a coisa acontece. E uma pessoa enviou uma frase do livro O Visitante. Cada indivíduo que integra grupos de serviço do plano evolutivo tem como tarefa o aprimoramento da sua própria existência, o que se refletirá na qualidade do serviço que possa prestar. Então aqui está tudo, né? Se nós queremos servir melhor, nós teríamos que aprimorar a nossa existência, a nossa pessoa, o nosso ser, a nossa vida, e isto é o que reflete lá no que a gente faz. E como é a prática do autoesquecimento? Como é que se chega ao autoesquecimento? É observando a necessidade do próximo e procurando servir. Então, é quando a gente começa a servir, quando a nossa vida se torna serviço, é que o autoesquecimento vai acontecendo. Artificialmente e só com a intenção, você não chega a esquecer de si. Por mais que você queira, você não consegue. Mas servindo, você suprindo a necessidade do outro, estar atento ao que o outro precisa, esse é o caminho. Um dia você vai se dar conta de que você não pensa mais em você. E por não pensar mais em você, as coisas acontecem com você como tem de acontecer. Aí que a gente não impede que as coisas sejam como deve ser. Enquanto nós estamos lembrando toda hora de nós estamos na prática distorcendo o que devemos ser, o que deve acontecer conosco. Estamos distorcendo aquilo que devia ser a nossa realidade. E se nossas boas ações podem redefinir nosso karma material? Claro. Todas as nossas ações corretas, as nossas ações impessoais, as nossas ações positivas, vão ajustando o nosso karma. Porque nós temos karma positivo e também temos karma negativo. E isto vai se equilibrando através das ações corretas. E qual é a diferença entre servir e criar karma positivo? Não, enquanto você está servindo, se você está servindo na correta direção e desinteressadamente, se você está servindo incondicionalmente, você está criando karma positivo. Que tipo de serviço podemos prestar para auxiliar os seres que estão prestes a desencarnar? Bem, auxiliar, não prestar serviço àqueles que estão para desencarnar, isto é uma das tarefas da Casa Vida. É uma das tarefas desse novo núcleo que está começando a surgir em Figueira. É uma das tarefas. E esse serviço vai sendo organizado, irá surgindo à medida que a Casa Vida for surgindo, à medida que a Casa Vida for se fortalecendo. E nós temos fé que à medida que a casa se fortalecer, chegarão os serviços adequados para ela. Agora, diante de quem está desencarnando, ou diante de quem está para desencarnar, ou diante de quem já sabe que vai desencarnar e deve se preparar, a melhor ajuda que nós podemos prestar é nós estarmos seguros, é nós não estarmos duvidando da imortalidade, não estarmos duvidando daquilo que é a vida nos outros planos. Nunca duvidarmos de que somos imortais, que não morremos nunca. Não existe isto de alguém morrer. Mas nós temos que estar com isto muito claro, muito firme. Nós temos que passar essa segurança para os outros. Isto é a melhor forma de ajudar. E uma pessoa diz que a rede de serviço na sua cidade não deslancha. Que lá existe uma sala só para a rede, com tudo o que precisa, máquinas de costura, muitas doações, e que o grupo não quer trabalhar. O grupo não tem isso claro. E a pergunta é a seguinte: como conscientizar o grupo da importância disto? O que fazer para ajudar este grupo? Eu sozinha, o que posso fazer? O grupo é lento, comodista, só faz o que gosta e só quando pode. O que isso me estará mostrando? Por onde começar? Se as doações estão chegando, é porque existe um trabalho que não depende desse grupo. Existe um trabalho, existe a energia, e você deve procurar realizar isto independentemente deste grupo. Nós temos observado que surgem pessoas carentes e que entre eles estão aqueles carentes de servir. Então, aparentemente, eles precisam de roupa, precisam de remédio, precisam de tudo que muitos precisam. Mas isto é um pretexto para eles chegarem. E aí você pode descobrir que o que eles precisam é servir. O que eles precisam é ser úteis. O que eles precisam é fazer parte de uma rede de serviço. E aí pode ser que todas essas doações estejam chegando para você formar a rede de serviço com essas pessoas. E não com aqueles que estão interessados em outras coisas, com estudos, com CDs e com tudo isto. Você começa com esses que estão carentes. Entre eles pode haver os componentes da rede de serviço. Uma pessoa sonhou que estava recebendo instruções para realizar tarefas. E no sonho, alguém lhe informava que o veículo a ser usado estava pronto e disponível, e que ao concluir a tarefa, que ele deixasse a chave do veículo no lugar certo, para que aquele que viesse depois pudesse encontrá-la e pôr o veículo em movimento e prosseguir. Então, isto diz respeito ao trabalho em colaboração. Há trabalhos que nós não podemos fazer sozinhos. Há trabalhos que aparecem para nós aprendermos a estar em colaboração. Muitas vezes surge uma necessidade que nós sozinhos não podemos suprir. Ela surgiu para nós treinarmos a união com os outros, para nós treinarmos a harmonia, para nós treinarmos o desapego, a tarefa. Porque pode caber a nós fazer uma parte da tarefa e depois passar a chave para o outro continuar. Então aquilo pode ser uma coisa a ser feita em corrente. Parece que é o caso desta pessoa. Porque muitas vezes as pessoas têm muitos compromissos kármicos. Então não tem muito tempo para se dedicarem a um serviço incondicional. Não tem a ver com necessidades dela ou da sua parte kármica. Essas pessoas precisam aprender isto, que este moço sonhou. Essas pessoas precisam aprender a passar o serviço para o outro quando o tempo dela se esgotou. Isso é muito importante a gente ter presente. Bom, esta carta surgiu a propósito. Diz que há colaboradores voluntários que chegam para servir a rede, movidos pela vontade de se doar, que possuem conhecimentos específicos, inclusive no plano da saúde, mas que não frequentam Figueira e nem conhece o ensinamento que difunde esta consciência. Deve haver um espaço para isto na rede de serviço, porque como nós não somos uma organização, não somos uma religião, nós não temos que convencer ninguém de nada. Então, se alguém chega para servir, ele está buscando uma rede. Ele está com a mente correta. Só que ele não conhece Figueira, ele não frequenta Figueira. Ele não conhece o ensinamento. Mas ele pode estar na rede, por que não? Existe uma forma de nós estarmos nas coisas que não é consciente. E esta forma existe, esta forma interna, isto existe. Se alguém se aproximou da rede, é porque internamente tem um vínculo, internamente tem uma ligação, existe uma harmonia interna com aquilo. Não está explícito, não é consciente, mas existe isto. Então isto tem que ser absorvido. Isso tem que ser absorvido. E esta mesma pessoa diz que como conjugar cada vez mais a harmonia no grupo com pessoas que estão em grande dificuldade para serem harmoniosas. E a energia e o serviço fica atraindo as almas e chegam pessoas que precisam elas de tratamento. Então, isto tudo faz parte do serviço. Isto tudo faz parte da rede de serviço. O quarto raio, esta energia da harmonia através do conflito, isto é um raio da humanidade. Então, uma pessoa pode estar em busca da harmonia através de conflitos. Ser uma pessoa muito conflituada, isto é humano. Mas no fundo, no íntimo, lá na sua alma, ela é harmonia. Ela não é aquilo que demonstra. Ela é outra coisa. E nós temos que ter percepção disto e temos que ajudar a pessoa a ser o que ela é. Isto é rede de serviço também. Isso faz parte da rede de serviço. Isto é um lado interno da rede de serviço. Isso é um trabalho interno, um trabalho espiritual na rede de serviço. Nós não podemos pretender ter uma oficina de trabalho, uma rede, onde todos sejam perfeitamente harmoniosos, como se fosse uma colmeia de abelhas. Não, isso existe lá nas colmeias. Mas para nós sermos assim, precisa muita aspiração, precisa muito desenvolvimento de consciência, precisa consciência trabalhada, precisa que a pessoa já tenha sofrido. Muitas pessoas não sofreram o suficiente. As pessoas começam um caminho de sofrimento, de repente tem uma encarnação de repouso, senão não aguenta. Depois renasce, continua, porque através do sofrimento as impurezas se queimam, o ser se purifica e a essência se libera. Mas isso pode não se dar na mesma encarnação. Então você tem alguém na rede de serviço que é um colaborador. Você tem que ver que ele tem centenas de encarnações e que naquela encarnação ele não pode realizar tudo. Então o lado espiritual da rede de serviço é ajudar o indivíduo a dar os passos que ele tem que dar naquela vida, naquela etapa da vida dele. Dependendo da estimulação que ele recebe, da energia de amor, amor, sabedoria, não só amor, porque de amor o mundo está cheio, não é? Vocês conhecem amor de todo tipo, não há quem não tenha amor. Mas e a sabedoria? Essas duas coisas têm que estar juntas. Então, o amor, sabedoria, é isso. Você vai ajudar, você vai colaborar para que o indivíduo seja o que ele tiver de ser. Mas ele não vai ser o que ele tiver de ser na mesma vida. Naquela vida, ele vai fazer o que tem que ser feito. Mas a evolução dele é infinita. Ele vai criando a perfeição nele infinitamente, através dos tempos. Então a rede de serviço tem que ter esta visão transcendente. A rede de serviço não pode ficar só no lado material, só no tempo, só no espaço, não é? É claro que se você tem que entregar uma encomenda, aquilo tem um horário para chegar lá. Tem um horário para chegar lá. Então você materialmente organiza tudo para que aquilo esteja pronto para ser entregue lá naquele horário. Mas isso é um fato muito material. As pessoas que estão lidando com aquilo não estão nesse mesmo tempo. Por mais que elas cumpram o horário do relógio, no tempo delas é outro. Não é porque elas fizeram isso pontualmente, realizaram, entregaram, cumpriram, que elas vão ficar perfeitas ou que elas são perfeitas. O tempo delas é outro. No tempo delas, elas deram um pequenino passo, entende? Então, pode ser uma tarefa construir uma casa. Os servidores, que são os canais para construir aquela casa, como a casa é um fato material também, aquilo fica pronto. Mas o processo de construção em cada um não está pronto ainda. Isso está num outro tempo, isso está num outro espaço. Claro que se nós construímos esta casa, a nossa construção interna passou por um processo. Colocou-se ali mais um tijolinho, entende? Ou dentro lá se rebocou um buraquinho com esta casa construída. Mas é outro tempo essa construção interna. Essa construção de cada um, isto é outro ritmo, não é o mesmo ritmo. E isso está coligado realmente a muitas coisas que nós não conhecemos. A pessoa diz, por que é tão difícil motivar as pessoas dos grupos de estudo a se engajarem em serviços aos necessitados? Porque as pessoas querem ler os sinais, querem ouvir os CDs, querem fazer audições públicas, mas não querem as tarefas da rede de serviço. E que a rede de serviço de Figueira parece estar nos chamando para uma nova maneira de ser. O que significa isto? Nós teríamos que entender uma coisa básica, que receber uma tarefa é uma graça, é uma dádiva, porque os servidores são poucos. Aqueles que escolheram servir é uma mínima parte da humanidade, uma mínima parte. E esses que escolheram servir, esses recebem uma tarefa. E quando se recebe uma tarefa do plano evolutivo, estes não se sentem orgulhosos e também não vão pôr dificuldades. Quem está pronto recebe uma tarefa como uma dádiva, recebe uma tarefa como uma graça. Se a pessoa tem dificuldades para receber a tarefa, é porque ela não estava pronta, ela está se aprontando, ela está no caminho, mas não está pronta ainda. Porque quem está pronto não reclama, não recusa, não escolhe, não diz que não pode, mas isso não são todos. Para isso você precisa estar pronto. E para esses é uma dádiva, não é um encargo. Não é um encargo, não é um incômodo, não é difícil. Não existe difícil para quem está pronto, compreende? Mas nós todos teríamos que saber que ter uma tarefa é uma graça. Vocês não veem quantas pessoas vivem sem saber porquê? Quantas pessoas se esforçam, trabalham, sofrem, não tem sentido a vida delas? Elas não veem um sentido naquilo? Não podemos julgar se ela já recebeu uma tarefa e não aceitou, ou se ela ainda não recebeu esta tarefa. E você vê o desespero da pessoa, você vê o vazio da pessoa, você vê como a pessoa se sente num deserto, a pessoa não tem motivo para a sua vida, a pessoa tem tudo, saúde, amigos, bens materiais, ela tem tudo, mas ela sente um vazio, porque ela ainda não recebeu a tarefa, ela não recebeu ainda esta graça. E isto vem sempre dos nossos níveis superiores. Quando nós recebemos uma tarefa, reconhecemos a tarefa e nos pomos a servir, aparentemente isto foi dado por um de nós, que passou isto para o outro. Aparentemente, nós somos apenas uns instrumentos para passar esta tarefa. Mas quando existe realmente a tarefa e existe o indicado para cumpri-la, isso vem do alto, isso vem dos níveis superiores. Então, um coordenador de rede de serviço é para ser uma pessoa canal para passar tarefas, mas ele é canal, não é ele que está dando a tarefa. Ele está apenas como canal de uma coisa que veio do alto para o outro. Um coordenador tem que ter isto claro, porque se ele não tiver isto claro, a rede vai funcionar só materialmente, mas não vai funcionar espiritualmente. Então, as tarefas são um instrumento, a tarefa é um mecanismo, não? Para nós desenvolvermos, para nós abrirmos o nosso coração, para nós abrirmos a nossa alma, para nós abrirmos a nossa mente e sair de lá aquela essência divina para passar para o mundo, para passar para tudo. O coordenador tem que ter isto tudo presente e ele é apenas um canal, ele é apenas um instrumento, um impulso para que isto aconteça, para que aquilo flua do alto. Agora, isto tanto pode acontecer no mundo externo, isso tanto pode acontecer aqui na vida material, como isto pode ser um fato interior, interno, e que a gente aqui não vê. Mas você percebe que o indivíduo está servindo num outro plano, num outro nível, ou você percebe que a rede de serviço está funcionando em um outro nível, em um outro plano, quando aqui começa a haver transformações. Então ali o servidor do plano pode não estar trabalhando explicitamente. Ele pode não estar trabalhando visivelmente. Mas você vê que as coisas estão mudando em volta dele. Que as coisas estão se transformando. Que as coisas estão sendo positivas. Que as coisas estão se cumprindo. Então aí está havendo um trabalho interno. Está havendo um trabalho invisível. Agora, isto que a pessoa coloca, que as pessoas querem ler sinais, querem ouvir CDs, querem ir para as audições públicas, etc., mas que não querem participar da rede de serviço. É porque estas pessoas ainda não se esqueceram de si. Estão no caminho do autoesquecimento, mas ainda estão numa fase, numa etapa do caminho. Senão eles não estariam ouvindo estes CDs. Se uma pessoa não fosse candidata ao autoesquecimento, ela não conseguiria ouvir um CD. Ela não conseguiria ler sinais. Porque estas manifestações não são para a distração das pessoas. E essas manifestações não são para resolver os problemas práticos e materiais das pessoas. Atrás disso está uma energia que ajuda a pessoa a esquecer de si, para ela ser finalmente o que a alma dela é, o que a mônada dela é, o que o espírito dela é. Então, não precisa ficar aflito. Se a pessoa só quer saber de ler sinais, só quer saber de ouvir CD, só quer saber de audições públicas, não quer saber de mais nada, é porque ela começou agora o caminho do autoesquecimento. Agora que ela está vislumbrando esse horizonte. Precisa ajudá-la a chegar aí. Agora, ela não pode. Se ela ainda não está esquecida de si, é claro que ela não pode. Ela acha que não quer, que tem outras prioridades, que ela tem outras coisas que fazer. Isso, ela não está esquecida de si ainda. Então, ela acaba não podendo. Acaba não tendo a possibilidade. Porque quando você está realmente esquecido de si, esquecido de si não quer dizer ficar alienado. Esquecido de si quer dizer está se conectando, está querendo ser aquilo que é nos níveis superiores, não nesse nível aqui. É do ego, é da personalidade, é de você neste nível aqui que você tem que esquecer. Mas não de você autêntico, não da sua essência. Enquanto você não está firme lá na sua essência, você pensa em você o tempo todo. Como a nossa essência é universal, como a nossa essência é cósmica, a nossa essência é união. Então, se você se une com a sua essência, não tem mais não posso. Não tem mais isso, porque não... Já está unido com tudo, então você está pronto para tudo. Você é uma presença incondicional, mas precisa estar coligado com a essência, porque a essência que é incondicional, a essência que é universal, a essência que é cósmica, a essência que é em si a união. Então precisa realmente trabalhar isto, porque aí o serviço vai ser universal, o serviço vai ser unido, não? O grupo vai ser muito mais perfeito. Enfim, isto é um caminho. E como diferenciar? Estar repartindo os bens materiais, estar dando alimento, roupa, como diferenciar isto de estar suprindo uma outra necessidade? Sim, aí você precisa, como se disse no início, está já bastante liberada do supérfluo. Você precisa ir abandonando o supérfluo em você, na sua vida, para você poder compreender isto. E para você estar, então, entendendo qual é este mecanismo, ou para você ser inspirado a quando dar uma roupa, ou quando faz uma costura, ou quando faz um alimento, ou quando dou um alimento, você ali está passando outra coisa. Aquilo é material, mas aquilo está sendo portador de uma energia interna, de uma energia espiritual. Isto é a rede de serviço, nos dois planos, não só no plano material. Mas para você ser esse canal, você vai ter que eliminar o supérfluo na sua vida, em você. Você vai ter que cuidar de você primeiro, ou cuidar de você enquanto está fazendo tudo isto. Porque o mundo não vai parar, as coisas não vão parar, porque nós não estamos prontos. Não. As coisas estão a caminho. E nós estamos a caminho também. E durante o caminho, durante o serviço, vamos nos preparando. Não precisa esperar ficar pronto. E mesmo aqueles que servem, mesmo aqueles que são servidores do mundo, sabem que eles não estão prontos. Quem que está pronto? Então, isto é realmente um caminho de compreensão. Mas esta compreensão, ela é transmissível. Você precisa chegar à sua compreensão para você ter uma irradiação que passe sobre o outro, que facilite o outro, que ajude, que colabore para o outro. Então, você pode irradiar isto, mas tem que fazer isto em você. E qual a nova maneira de ser que a rede de serviço de Figueira propõe? O que esta maneira de ser propõe é que a gente esteja sempre em vigília, sempre vigilante, sempre atento, atento. Porque se nós estivermos atentos, sempre atentos, nós vamos perceber a necessidade. E se estivermos atentos, vamos estar atentos também à inspiração do alto. Vamos estar atentos a quando o eu superior está se movendo. Tudo está em estar atento, em estar sempre em vigília. E nós temos aqui um símbolo material da vigília, que é a área da vigília e que é a oca da vigília. E todas as pessoas que são conscientes membros da rede de serviço, nesta etapa do trabalho, podem se cuidar no sentido de fazerem vigília, de estarem em vigília, de procurarem estar atentos. Isto faz parte do trabalho, do estudo na rede de serviço hoje. Aquilo que cria a possibilidade de nós recebermos energia do alto para distribuir aqui, energia do alto que imbui, que impregna tudo aquilo de material que nós passamos, o que cria esta base é a união dos nossos esforços e a unidade do nosso pensamento. Então, nós teríamos que, na rede, estar unindo os nossos esforços e não estarmos concorrendo uns com os outros. E não estarmos querendo nos salientar diante dos outros. Não é? Isso é muito comum. A pessoa quer demonstrar que ela é mais eficiente do que os outros. Isto não é o padrão. O padrão não é este. Deve haver uma união de esforços, assim como a pessoa é. Tem que haver uma união desse esforço e uma unidade de pensamentos, um pensamento fraterno, em diferentes graus, mas isso tem que haver na rede. E aí precisa ver se alguém na rede não está construindo esta unidade de pensamento e se alguém na rede não está unindo esforços, se ela está destruindo, se ela está dispersando. Aí precisa ver como encaminha isto. Porque é muito importante que haja uma união de esforços, que haja uma unidade de pensamento, para que se crie esta base. Esta base que atrai a energia do alto para nós sermos uma rede espiritual, esta base precisa de união de esforços, precisa de pensamento unido. Então aí precisa ver como vamos fazer com aquelas forças dispersivas, com as forças involutivas que circulam pelo planeta, portanto circulam em diferentes proporções em todos os lugares. E nós temos que lidar com isto, temos que ver como vamos lidar com isto. Há certas manifestações involutivas e certas manifestações dispersivas que nós podemos ter condições para assumir, como grupo ou individualmente. E nós teremos que ter luz para ver se podemos assumir isto ou não. Porque se houver um elemento dispersivo, negativo dentro do grupo, e que não se consiga absorver isto sem prejudicar o serviço, isto precisa ser resolvido. Isto não pode ser incluído nesta etapa da rede. Quando for uma rede mais avançada, aí fará parte do serviço dela incluir pessoas negativas. Mas para você incluir pessoas negativas como serviço, você precisa ter estrutura. Você precisa ter membros na rede que assumam a transmutação, que assumam esse trabalho, que se responsabilizem por absorver um elemento negativo e que aquilo não destrua a rede, não danifique a rede, que aquilo não rebaixe a rede. Aqui precisa ter discernimento. Vê aquela pergunta inicial, se todos os grupos podem ser iguais. Não podem. Em cada cidade, em cada região, em cada núcleo, estão lidando com materiais diferentes. Estão lidando com uma estrutura diferente. A ideia é a mesma, a essência é a mesma. Mas pode haver aí um núcleo que possa ter até um drogado lá dentro, até um viciado em droga. E aquilo assume aquilo para resgatar aquilo. Pode haver um núcleo assim, mas a maioria não é assim. Então nós não temos que ter preconceitos na rede de serviço. Depende do núcleo, depende da estrutura, depende dos membros da rede. A ideia é a mesma entre todos. A unidade de pensamento existe, mas na prática isto tem que seguir o real daquelas condições. No servir o real dessas condições, não quer dizer que a gente vai ficar no estrito limite nosso. Porque o meu limite pode ser estar aqui 2 horas falando. Digamos que o meu limite é esse. Mas isso não quer dizer que eu termine 1 hora e meia antes, porque o meu limite é 2 horas. E também não quer dizer que eu não passe um pouco das 2 horas para me desafiar. Então eu posso saber qual é o meu limite, mas conscientemente, se eu estou sendo ajudado conscientemente, eu posso dizer, não, eu vou um pouco além desses limites, eu vou me desafiar. E de repente ele estende esse limite mais para lá. De repente ele aumenta essa linha. Tudo isto pode haver na rede. Agora, é claro que a realidade em um núcleo, a realidade em um grupo, a realidade em um servidor não é igual à realidade do outro. Isso precisa ser respeitado, isso precisa ser visto com amor, sabedoria. Sem amor, sabedoria, rede de serviço fica rede de trabalho. Fica rede de ação, grupo de ação, mais nada. Tem que ter sabedoria, além de amor.